paciente idoso é admitido na emergência com quadro confusional agudo, tosse produtiva, diarreia, febre. Aí faz um eletro, vem esse eletro aí. Você fala, rapaz, tem umas alterações aqui, mas sinceramente, esse paciente aqui tá com quadro ou de uma gastrite, ou de uma pneumonia. Pediram esse eletro aqui, mas não tô nem preocupado não. Vou tratar o paciente, ponto final. Depois alguém vê isso, da cardiologia. Aí você começa um antibiótico, azitromicina da vida. O paciente começou a ficar agitado. Não, faz aqui um haloperidol para esse paciente. Né? O paciente tá estável, mas meio agitado. De repente, o pessoal da enfermagem chega, chama, o paciente tá passando mal, tal, quando faz um eletro, uma tacadinha feia, você, rapaz, que bronca é essa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma iatrogenia ou era o paciente evoluir com isso? Rolou iatrogenia. Por quê? O erro aí foi não ter avaliado o intervalo QT. Ah, tá de brincadeira, né, Eduardo? No meio do plantão houve intervalo QT. Que é a coisa de raiz quadrada, não sei o quê. Calma, tem um jeito fácil a gente ver isso, né? Então, vê. O QT é o quê? É aquele intervalo que vai do começo ali do intervalo QRS até o final da onda T, certo? Para eu medir o QT assim de forma rápida, olhar rapidinho e dizer tá normal, tá alterado, eu posso fazer o seguinte, eu vejo a distância entre um complexo QRS e outro e faço uma linha no meio, no meio. Se essa linha não cruzar a onda T, se a onda T de tatu ficar antes dessa linha, tá de boa, o QT tá normal. Se essa linha cortar a onda T no meio, o QT tá longo. Vamos ver um exemplo, ó. Dê um zoom nesse elétrico que a gente viu. Ó, a distância entre um QRS e outro é esse daqui, que eu botei esse colchete. Se eu for dividir no meio, tá aqui, ó. Tá cortando a onda T de tatu no meio. QT tá grande, tá longo. E por que que eu tenho que saber a história do intervalo de QT? A história do calcanhar de Aquiles. Como é que é? Não se assusta, não vou ficar falando de potencial de ação agora, definitivamente não. Aqui é só para mostrar, se você lembra lá da época da faculdade, potencial de ação tem várias fases e tal. O que eu quero falar é isso daqui, ó. Tem essa fase 3 aqui do potencial de ação, que ele é um período refratário relativo. Resumindo, se eu der um choque no paciente nessa hora, se o paciente tiver um extracístico justo nessa hora, isso pode deflagrar uma arritmia ventricular grave. E daí, o que é que isso tem a ver com o QT? É a história de Aquiles. Lembra de Aquiles lá, Guerra de Troia, aquele negócio todo? Você já deve ter visto o filme com o Brad Pitt. O que acontece? Aquiles era aquela lenda, né? Que se ele tomar, ele tinha o corpo protegido, fechado, se ele tomasse uma facada, uma espadada, um tórax, abdômen e tal, ele não morria. A única bronca é se pegasse aqui, ó, no calcanhar de Aquiles, que é onde acontece, né? Spoiler, se você não viu agora, desligue o áudio. No final, ele toma uma flecha aí no calcanhar e morre, né? E o que é que isso tem a ver com o eletro? Vê. O eletro, o calcanhar de Aquiles, é justamente aquela a área 3 ali, aquela zona 3, fase 3 do potencial de ação, que geralmente aqui é a segunda metade da onda T. Isso quer dizer o quê? Se o paciente tiver um extracístole aqui, nada demais. Se tiver aqui, nada demais. Se tiver aqui, nada demais. Se tiver aqui, nada demais. Mas se cair aqui, isso pode deflagrar uma arritmia ventricular grave, inclusive fatal. No paciente que tem um intervalo QT pequeno, normal, esse calcanhar de Aquiles é muito pequeno. Mas vê o que é que acontece, hein? Se o paciente tiver um intervalo QT grande. Agora, ó, o calcanhar de Aquiles ficou bem maior. E aí? Então, isso quer dizer que se tiver um extracístole aqui, dá arritmia. Se tiver aqui, dá arritmia. Se tiver aqui, dá arritmia. Então, resumindo, quanto maior o intervalo QT do paciente, é como se o calcanhar de Aquiles estivesse ficando maior. Aí fica mais fácil. O que é mais fácil? Acertar uma flecha longe no calcanhar de Aquiles desse tamanho ou desse tamanho, né? Então, é isso. Quanto maior o intervalo QT, maior a chance de complicar a vida do paciente. Mas quais são as causas de aumento do intervalo QT? Eu gosto muito de mnemônico, né? Então a gente fez um cardiopapers, ó. C, cloroquina, nessa época de Covid, o pessoal tá até usando menos agora, mas usando muito. Azitromicina, que o paciente tomou. Ritonavir, lopinavir. Distúrbio hidroeletrolítico. Antifúngico, outros antibióticos. E papers, né? Psicotrópico, que o paciente tomou, Aldol, juntou azitromicina com Aldol, duas medicações que aumentam QT, bronca, amiodarona, procinético, antidepressivos, soltalol, né, que é o antiarrítmico, é mais o pessoal da CARD que usa, mas tem centenas de causas que podem aumentar o intervalo QT. Então, nesse paciente aí, qual foi o erro? Esquecer que intervalo QT existe. Isso daí é comuníssimo, até cardiologista fala QT, ah, é QT.